Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Fazer aqui um momento insight do livro das atitudes criativas, Atitudes Vitoriosas. Essa história é bastante pedida pelas pessoas que conhecem. John Blanchard se levantou do banco, ajeitou o uniforme do exército e observou a multidão que tentava abrir caminho na Grand Central Station. Procurou avistar a moça cujo coração ele conhecia, mas não o rosto, a moça com a rosa. Seu interesse por ela começara 13 meses antes em uma biblioteca da Flórida. Ao retirar um livro da estante, ele ficou intrigado não com as palavras impressas, mas com as anotações escritas à mão na margem. A letra delicada indicava ser a de uma pessoa ponderada e sensível. Na primeira página do livro, ele descobriu o nome da proprietária anterior, senhorita Hollis Maynell. Depois de algum tempo e de várias tentativas, conseguiu localizar o endereço dela. Não era tempos de internet. Morava em Nova York. Escreveu-lhe uma carta em que se apresentava e lhe sugeriu que trocassem correspondências. No dia seguinte, ele foi convocado para servir. Do outro lado do oceano, na Segunda Guerra Mundial. Durante os 13 meses seguintes, os dois passaram a se conhecer por correspondência. Cada carta era uma semente caindo em um coração fértil. Florescia ali, naquelas linhas, um romance. Blanchard pediu uma fotografia, mas a moça se recusou a enviar. Achava que se ele realmente gostasse dela, não haveria necessidade de fotografia. Nem se imaginava que um dia teria internet, eu volto a lembrar. Mas quando finalmente ele retornou da Europa, marcaram o primeiro encontro às 19 horas na Grand Central Station de Nova York. Você me reconhecerá, ela escreveu, pela rosa que estarei usando na lapela. E às 19 horas, Blanchard estava na estação à espera da moça cujo coração ele amava, mas cujo rosto nunca vira. Deixemos que o próprio Blanchard conte o que aconteceu. Abre aspas aí. Em minha direção vinha uma jovem alta e esbelta. Seus cabelos loiros encaracolados caíam nos ombros, deixando à mostra as orelhas delicadas. Os olhos eram azuis, da cor do céu. Os lábios e o queixo tinham uma firmeza suave e sua figura, um traje verde claro, se assemelhava à chegada da primavera. Comecei a caminhar em sua direção sem absolutamente notar que não havia rosa em sua lapela. Quando me aproximei, um sorriso leve e provocante brotou em seus lábios. Gostaria de me acompanhar, Marujo, ela murmurou. De maneira quase incontrolável, dei um passo em sua direção e aí avistei Hollis Maynell. Ela estava em pé atrás da jovem bela. Aparentava mais de 40 anos e seus cabelos presos sob um chapéu surrado deixavam entrever alguns fios brancos. Seu corpo era roliço, tinha tornozelos grossos e usava sapatos de salto baixo. A moça de traje verde claro estava se distanciando rapidamente. Senti como se tivesse dividido ao meio, desejando ardentemente segui-la, mas ao mesmo tempo profundamente interessado em conhecer a mulher cujo entusiasmo me acompanhara e me sustentara na guerra. E lá estava ela. Seu rosto redondo e pálido estampava delicadeza e sensibilidade. Os olhos cinzentos irradiavam meiguice e bondade. Não hesitei. Peguei o pequeno livro de capa de couro para me identificar. Não seria um caso de amor, mas seria algo precioso, algo talvez melhor do que o amor. Uma amizade pela qual era e seria sempre grato. Endireitei os ombros, cumprimentei-a e entreguei o livro à mulher, apesar de me sentir sufocado pela amargura de meu desapontamento enquanto lhe dirigia a palavra. Sou o tenente John Blanchard, e você deve ser a senhorita Maynell. Estou satisfeito por ter vindo ao meu encontro. Aceita um convite para jantar? No rosto da mulher surgiu um sorriso largo e bondoso. Não sei do que se trata, filho, ela respondeu. Mas a jovem de traje verde que acabou de passar por aqui me pediu para usar essa rosa na lapela. Falou também que se você me convidasse para jantar, eu deveria dizer que ela está à sua espera no restaurante do outro lado da rua. Ela me contou que se tratava de uma espécie de teste. Não é difícil compreender e admirar a sabedoria da senhorita Maynell. Se você quiser conhecer a verdadeira natureza do coração humano, observe sua reação diante de uma figura sem atrativos, sem atração. A figura de um excluído. Se você quer saber onde encontrar um excluído, peça a uma enfermeira que o leve até alguém que nunca recebe visitas. Saia do escritório, desça até a rua e converse com o homem que está arrependido de ter se divorciado e está sentindo a falta dos filhos. Se quiser amar um excluído, vá até o centro da cidade e ofereça um sanduíche. Não um sermão, mas um sanduíche àquela senhora maltrapilha que mora debaixo da ponte. Se quiser amar um excluído, veja os mal apessoados e os esquecidos. Argumento adaptado do livro Insight 2, de Daniel Carvalho Luz, que é a nossa história de reflexão nessa manhã aqui, com a presença do autor Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é. Desde o ano 2000, final do 2000 para 2001, que a gente conta histórias assim no rádio, inspirando muita gente, influenciando muita gente, perdendo até o número, a conta dos livros Insight 1, 2, Fênix, recarregando a bateria humana. Uhum. Daniel Carvalho Luz, agora de segunda-feira, além da gente contar uma história assim desse jeito aqui, também vem pro papo, vem pro diálogo nutritivo. Que bom ter você aqui. Bem na segunda, Daniel, você que também, além de professor, consultor, você que sempre liderou equipes, como é que é liderar uma equipe na segunda-feira? É no chicote?
Não, óbvio que não. É natural que algumas pessoas, quando ouvem aquela famosa musiquinha daquela revista dominical chamada Fantástico, ela já coloca a mão na cabeça e diz, ai meu Deus, amanhã é dia de trabalho. Mas tem aquelas pessoas que dizem o contrário. Puxa, graças a Deus, amanhã eu vou trabalhar. Né? E essa pessoa naturalmente vai com outro espírito. E liderar pessoas assim, com esse espírito, que gosta do que faz, é muito diferente. Né? Mas, Irineu, esse texto aí que você colocou, puxa, é fantástico. Eu sei que é um dos textos mais pedidos pelos ouvintes. E para o ouvinte se localizar, ele está na página 209 do livro Insight 2. Então, boa leitura àqueles que ainda têm o livro Insight e aqueles que não têm, acompanhem aqui com a gente toda segunda-feira. É. Né?
Daniel, isso é um problema, né? A gente é vítima, é verdade, mas a gente também tem olhar preconceituoso para aquelas pessoas sem atração. Quantas vezes a gente não se pega, porque a gente critica os outros, mas a gente também olha para as pessoas sem atração e às vezes não oferece a oportunidade, não reconhece, porque a pessoa não está somente na aparência, né? A aparência é algo que se consome muito rápido. A parte visual, e em segundos você já quer alguma coisa a mais do que a beleza. Mas a gente esquece desse processo e às vezes exclui a pessoa por causa da primeira chegada, por vários motivos. Como é que isso pode influenciar na empresa também? Sempre tem alguém mais acanhadinho, tem alguém que se veste diferente, tem alguém com mais dificuldade. E às vezes ela é esquecida, não é não, dentro das empresas?
Sim, cara. E é interessante, quando você lia o texto aqui, eu refletia sobre o teste para medir o tamanho do nosso coração, proposto aí pela sábia Hollis Manuel, né? Ela diz, você começa, ou se você quiser conhecer a verdadeira natureza do coração humano, observe sua reação diante de uma figura sem atrativos, né? E as pessoas sem atrativos, elas estão em todos os lugares, até porque a gente estabelece um padrão, né? A gente cria, de alguma forma, na nossa cabeça, um gabarito do que é a pessoa ideal, do que é a pessoa com o estilo, a beleza ideal, né? E, naturalmente, talvez até sem perceber, a gente já começa a rejeitar, né? Uma das coisas importantes que eu vejo no ambiente corporativo é a preocupação com a questão da inclusão, né? E hoje, as empresas, de uma maneira geral, têm uma preocupação grande em ser empresas inclusivas. Aí tem o grande movimento aí, ESG, né? O E de Environment, o S de Social e o G de Governance, que é essa preocupação de fazer com que a empresa seja uma empresa preocupada, naturalmente, com as questões ambientais e com as questões sociais. E dentro das questões sociais, tem todo esse movimento de inclusão, né? Inclusão em todos os aspectos, inclusive na preparação das lideranças para saber lidar com gente, né? Porque boa parte da liderança tem uma preocupação muito grande em obter resultados e não tem aquela preocupação e aquela sensibilidade de lidar com pessoas.
Pois é, eu acho que a gente vai para a empresa com todos os nossos preconceitos, com todas as nossas crenças. Então é bom a gente fundamentar isso, entender o mundo, que a gente vive o mundo da diversidade e nas organizações tem isso. Não é simplesmente a pessoa sem atração. A gente vive um momento do direito à individualidade, num ponto de vista muito expandido, seja em relação à sexualidade, né, da questão de gênero, seja também em questão também ao aspecto pessoal, como existem grupos, você encontra dentro da empresa, antigamente tinha uniforme, as pessoas andavam de gravata, as mulheres de taiezinho. Agora não, é piercing pendurado no nariz, na orelha, é cabelo cor-de-rosa. Não existe mais um dress code, né? Um jeito que você tem que ser e as pessoas têm direito a isso. E às vezes as pessoas no julgamento esquecem que aquela escolha de manifestação visual da pessoa necessariamente é simplesmente como vestir uma roupa, como mudar a cor de cabelo. Mas ali dentro tem uma pessoa de caráter, tem uma pessoa de valor, tem uma pessoa de talento, tem uma pessoa que está querendo contribuir para a empresa. Mas dentro do mundo que a gente vive, ela se manifesta individualmente dentro das suas preferências, dentro dos seus gostos e também dentro daquilo que é simbólico para ela, questão de gênero também. Como é que a empresa lida? Fala assim, olha, esquece o externo e vê o que a pessoa pode contribuir, porque o grande valor dela está dentro dela. Como é que a gente evita esse preconceito, quer dizer, essa ideia inicial do que vem a ser aquela pessoa que está diante da gente?
Eu gosto de falar disso usando três aspectos que todo líder e toda pessoa dentro do mundo corporativo deveria ter. A empatia, a afetividade e saber lidar com a autoestima dos outros, né? A empatia é saber se colocar no lugar do outro. A afetividade é uma coisa que as pessoas ainda não compreendem de uma maneira mais ampla, porque a afetividade é a ausência de preconceito, é eu olhar para todos numa mesma natureza igualitária. Eu não vou olhar para a tatuagem, não vou olhar para o piercing, não vou olhar para a maneira como ele se veste, mas eu vou olhar para um sujeito que é um ser humano que tem a possibilidade de dar uma grande contribuição para a empresa, que tem a possibilidade de gerar resultado. É dessa forma que a gente deveria ler, e talvez seja essa forma que eu tenho aí, de alguma forma, trabalhado na capacitação de liderança. E esse é o nosso discurso, né, Irineu? É de fazer com que as pessoas sejam mais humanas, as empresas sejam mais humanizadas.
Sabe que a grande dificuldade da gente é trazer para o campo real e prático o acolhimento, é isso que você falou, a afetividade. Outro dia, num debate, num desses eventos que a gente participa, eu também fico muito incomodado, e mesmo como jornalista, ou radialista, ou comunicador, como conciliar tantas ideologias, assim, porque agora tudo virou ideologia. Ideologia de gênero, ideologia disso e daquilo. E a grande ideologia, embora eu não goste da palavra ideologia junto com essa palavra, mas é a que eu encontrei, até para entrar nessa linguagem, a gente devia todos fazemos parte da ideologia do afeto, antes de mais nada. Acho que essa é inclusiva. Vamos ter a ideologia do afeto, reconhecer a pessoa. E depois a gente vê as diferenças de posições, de visão de mundo, como cada um traz a sua solução para todos os problemas que a gente ainda tem na humanidade. Mas se começa pelo afeto, já rompe a divisão. Porque quando a gente começa pela posição ideológica das crenças, aí a gente divide. E aí, quando divide, tem beligerância, como a gente está vendo. Quando você começa pelo afeto, eu imagino que o afeto é um tipo de ideologia que não divide. Ou você ama ou você não ama, ou você acolhe ou você não acolhe. Não é eu acho isso ou é isso, eu gosto ou não gosto. Então vamos continuar nesse programa aqui, defendendo a ideologia do afeto, porque ela também não é exclusiva de gênero, não é exclusiva de classe social. Ela é a ideologia cristã, é a ideologia das tradições, é a ideologia que fala, ó, todo mundo é igual, a gente se diferencia pela nossa capacidade de entrega, o nosso envolvimento, nossos talentos. Mas, Daniel, para encerrar o nosso papo aqui dos excluídos, você já teve que lidar como líder assim com questões que dentro da empresa alguém é excluído e você tem que achar um modelo conciliador? O RH enfrenta muito isso, né? Porque as equipes, além do ego de cada um, não é só a questão dos excluídos, né? Da pessoa que tem mais dificuldade de interação. São os egos. E você tem que interferir para falar, peraí, tem talentos diferentes aqui, não vamos dividir.
Sim, cara. Essa questão do excluído no mundo corporativo, ele recebe até um nome diferente, né? É o assédio moral, é o bullying, né? Todas essas as formas... de excluir pessoas dentro do ambiente corporativo. Mas, Lirio, eu queria, antes de encerrar, até colocar aí uma situação bem interessante de um ouvinte nosso, né? E é um ouvinte muito querido, porque ele sempre faz contribuições muito elaboradas, uma elaboração intelectual fantástica, que é o Elion de Brito. Né? Você deve conhecê-lo. Sim. Amigão nosso. E ele colocou numa frase que eu publiquei, acho que no sábado, uma frase do C.S. Lewis, que diz assim: a dor mental é menos dramática que a dor física, mas é mais comum também e mais difícil de suportar. A tentativa frequente de esconder a dor mental aumenta o fardo, e é mais fácil dizer meu dente está doendo do que o meu coração está partido. E aí ele coloca um negócio interessante sobre essa questão do amar o excluído. O quanto é importante a gente saber lidar com alguém que tem o coração partido, né? E aí ele coloca, abre aspas aqui, by Elion Brito: a dor, seja ela qual for, requer sensibilidade, compaixão, generosidade, carinho e amor. Aí eu enumerei aqui, porque isso aí dá até a impressão que é uma estrutura para você lidar com situações difíceis e situação de excluído. É sensibilidade, compaixão, generosidade, carinho e amor. Elion de Brito, parabéns, cara. Foi fantástico a sua contribuição. É isso aí, Elion.
Daniel Carvalho Luz, muito obrigado. Segunda-feira você está de volta aqui para um bate-papo a partir de uma das histórias que você selecionou também, que você argumentou em um dos best-sellers que você fez e eu tive a oportunidade de narrar. E a gente está preparando aquelas novidades a pedido, já que as nossas palestras estão também canceladas por algum tempo, em tempos de restrição. Então, além do trabalho digital, a gente está preparando aquele modelo do planejamento estratégico para a vida, Life Plan. Já já a gente vai ter aí como oferecer esse livro condensado, esse concentrado do insight em bons argumentos com o Daniel Carvalho Luz, para que você tenha aí mais uma referência, mais um modelo de organizar a sua vida pessoal, profissional, legado, todas essas coisas importantes para todos nós. Valeu, Daniel!
Até segunda.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.